Oh, aleluia, bom dia. Hoje nós vamos ver na palavra algo que para mim tem sido de extremo valor na minha caminhada cristã. Quando você entende as artimanhas de Satanás, quando você consegue desmascarar Satanás. E para desmascararmos Satanás, para nós olharmos hoje a nossa vida e entender exatamente o que está acontecendo, temos que entender o que foi que aconteceu lá no Jardim do Éden. Porque tudo começou lá. E é tão simples que você vai ficar talvez perplexo. Porque Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. Ele é o enganador. E nós nunca podemos deixar de buscar esse entendimento no mundo espiritual. Nós somos um ser espiritual. Eu quero nessa manhã, vamos estar orando, mas eu quero começar lendo Provérbios, no versículo de Provérbios, e eu vou me reportar a Gênesis. E depois nós vamos ver realmente o que Jesus falou a respeito de tudo aquilo que aconteceu em Gênesis. Por que isso é importante? Porque Satanás sempre faz com que você jogue a culpa em Deus. Ele já percebeu que você faz escolhas erradas, segue a sua carnalidade, de repente Deus é o culpado porque não resolveu para você. Deus é culpado porque ele não viu isso. Como que Deus deixou isso acontecer? Só que nós vamos ver lá no Jardim do Éden que esse tipo de persuasão das suas emoções para com você mesma, para com você mesmo, começou lá também em Adão, na queda de Adão. Então, a minha oração nessa manhã é para que você tenha o real entendimento de como as coisas funcionam. De que você realmente entenda e se arrependa e as mudanças possam acontecer. Que você pare de olhar aqui fora e você comece a olhar dentro de você. Porque tudo o que acontece aqui fora é reflexo do que está dentro de nós. Então, quem tem que mudar? Nós temos que mudar. Vamos ficar de pé, vamos orar nessa manhã. Vamos dizer para Deus o quanto Ele é importante para nós. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus santo. Ele é santo. Ele é um Deus santo, um Deus maravilhoso. Então não tenha medo de Deus. Adore a Ele nessa manhã. O Pai, muito obrigada por essa manhã maravilhosa. Manhã de revelação. Manhã de entendimento. Manhã onde a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra, Pai, é a verdade e nós cremos nela. Muito obrigada por essa manhã tremenda. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Que a tua igreja tenha revelação nessa manhã. Que as pessoas que estão comigo pela internet tenham revelação, tenham entendimento real nessa manhã. E que as coisas comecem a mudar, Pai querido, porque tudo que desejamos é mais de ti e menos de nós. Queremos a tua verdade destruindo as mentiras construídas na nossa falta de entendimento. Que nessa manhã a tua glória se manifeste neste lugar, Pai, trazendo revelação, trazendo conhecimento real da palavra. Muito obrigada por esta manhã gloriosa, manhã maravilhosa, manhã poderosa. Muito obrigada, Pai querido, porque aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. Que seja uma manhã fantástica para cada um de nós, Senhor. Nós cremos no poder do Teu Espírito Santo, o Mestre, aquele que nos ensina, o Espírito da verdade, aquele que nos conduz mansamente. Aquele que faz milagres acontecerem, aquele que ressuscita mortos, aquele que nos faz andar acima das circunstâncias. Muito obrigada por esta manhã gloriosa, manhã poderosa, manhã de entendimento, manhã de palavra revelada, manhã de conhecimento, manhã aonde, Pai, nós cremos que durante a leitura da palavra, as fortalezas de engano e de mentira que Satanás construiu em nós sejam destruídas, sejam abaladas pelo poder da verdade que nos liberta, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Vamos pegar Provérbios 19, versículo 3. Este versículo é de extremo valor, porque qual é a minha intenção nessa manhã? Dizer para você e para mim mesma que Deus não é o culpado das coisas erradas que estão acontecendo conosco, nem com os nossos filhos, nem com os nossos amigos. Deus não é o culpado. Deus não é o culpado. E Satanás sempre vem nas nossas emoções dizer sutilmente que Deus é o culpado, que Deus não fez o que deveria ter feito. Nós temos um livre-arbítrio, isso é muito importante. Você não pode obrigar teu filho a fazer a boa escolha, a seguir o caminho da justiça. A escolha é dele, mas você pode escolher. E a tua escolha, o teu caminho em Deus, faz com que toda a sua casa seja abençoada. Isso é muito importante entendermos, que a escolha é muito pessoal. Quanto mais eu entrar em Deus, quanto mais eu buscar de Deus, mais as coisas ao meu redor começam a ter mudanças. Porque Deus começa a mudar o meu entendimento. Provérbios 19, versículo 3. A estutícia do homem perverte o seu caminho. A estutícia, o que é estutícia? A tolice, a falta de discernimento, a estupidez do homem. Perverte, o que é perverter? Nós temos um entendimento sobre aquele que é perverso, que perverte uma situação. Aquele que transforma o que era bom em ruim. Eu dei uma lida nessa palavra no dicionário e fala que aquele que perverte alguma coisa, ele faz algo contrário às leis naturais e morais. Toma uma decisão que é contrário às leis naturais e às leis morais. Ele perverteu algo. Então, a tolice do homem, a falta de discernimento do homem, ele muda o que seria bom em ruim no seu caminho. E olha só, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Então o homem faz escolhas erradas, não escolhe nada segundo a vontade de Deus, e no final o coração dele se volta contra Deus, como se Deus fosse o culpado. Mas é a tolice, a escolha errada do homem, que faz com que o seu caminho seja difícil, seja ruim. Não tem nada a ver com Deus. Então vamos ver isso lá em Gênesis, onde tudo começou. Foi exatamente isso que aconteceu no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 13. Eu não vou ler todo o capítulo, vou ler da metade para o final. A partir do versículo 11. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 13, a partir do versículo 11. Então nós começamos lendo Provérbios 19, 3, onde está bem claro ali que o homem, ele faz escolhas erradas pela tolice, pela falta de discernimento dele, e no final ele joga a culpa em Deus. E se nós formos bem sinceros, é exatamente isso que acontece. Nós não ajudamos os nossos filhos a fazerem as boas escolhas. E depois nós oramos a Deus e achamos que Deus não está respondendo a nossa oração, que deveria ter mudado, feito alguma coisa. Só que existe uma promessa maravilhosa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto nos será acrescentado. Então nessa manhã vamos desmascarar Satanás, porque tudo o que acontece no mundo hoje se reporta a Gênesis, lá no Jardim do Éden. Então Gênesis 3:11. Depois que Adão fez a escolha errada e fugiu de Deus, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, aí começa, ele fez uma escolha errada, ele não discerniu, ele escolheu errado. Porque Deus tinha dito a ele: não faça assim, Adão, não coma do fruto desta árvore. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Deus avisou. Mas olha só, ele comeu, se viu nu, separado de Deus. Ele que foi criado, filho de Deus, deixou essa paternidade. E entregou todos nós Há uma outra paternidade, de Lúcifer. Ele deixou de ser filho, ele escolheu errado. Mas olha só. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então ele disse: olha, a culpa não é minha. É a esposa que o Senhor me deu. Percebe? Provérbio 19, 3. A estutícia do homem perverte o seu caminho. A tolice dele faz com que aquele caminho que era bom seja transformado em um caminho mau. Mas no final ele joga a culpa, o coração dele joga a culpa em Deus. E Adão começou na hora que Adão desobedeceu. Deixou de ser filho. Passou a ser criação, criatura. Escolheu Satanás como seu pai, teve a natureza de trevas. Começou o problema. E ele jogou a culpa na mulher. Então o Senhor disse, o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. De novo, a culpa não é minha, é da serpente. Então o Senhor disse à serpente, estavam os três lá no jardim do Éden, só existiam eles, Adão, Eva, Deus, a serpente no jardim. Tudo começou ali, olha o diálogo deles. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, que é Cristo. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Percebe a consequência da estutícia de Adão, do livre-arbítrio que foi dado a ele, da escolha errada que ele fez? E ali Deus começou a julgar, e começou a profetizar, e começou a mostrar como tudo iria acontecer. Ele continua, ele: maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. A terra vai produzir tudo que é amargoso, tudo que é ruim, todas essas catástrofes que você vê acontecer por aí, é consequência da escolha errada de Adão. E nós somos descendentes. A raça humana veio de quem? De Adão. Ele é o pai da humanidade. Então, ele nos colocou nessa enrascada. Você é o sacerdote da tua casa. O homem é o sacerdote. Ele tem uma família. Ele é o responsável. A mulher é a ajudadora idônea, não é ela que manda. A última palavra é do marido. Ela é a ajudadora idônea. Quando inverte as coisas, a mulher é a que manda, saiu fora da ordem. Não tem como as coisas acontecerem. Ah, mas, esse ah, mas é o coração impenitente e rebelde, que se rebela contra uma ordem, contra algo que Deus já estabeleceu. A mulher veio de quem? De Adão. A semente é Adão. Cabeça do homem é Cristo. Nós temos que ter o entendimento correto. Para quê? Para que a nossa vida seja ajustada a essa palavra. Aí nós temos que ser como Jesus. Ele falou: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Você vai achar descanso para a sua alma. Aprender de quem? Com ele. Coração manso e humilde. Manso para ouvir a instrução. Humilde para obedecer. Tem que ser humilde. Continuando. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Este versículo 21 fala: naquele momento Deus fez algo, disse: olha, eu não vou ficar parado. Como eu profetizei e julguei, da mulher vai vir o descendente, o meu filho Jesus. E ele vai morrer pelo pecado que vocês cometeram. Ele tirou as vestimentas, derramou sangue, foi um holocausto e cobriu a nudez de Adão e Eva. Ali no jardim ele mostrou que só havia um caminho de volta para casa. E este caminho é Jesus de Nazaré. Então olha só, no jardim estavam todos eles. Adão fez a coisa errada e jogou a culpa. Ou só jogou a culpa não nele, na mulher. A mulher jogou na serpente, a serpente não assumiram. E Deus mostrou: olha, só existe um caminho de volta para casa. E este caminho é meu filho Jesus Cristo. No jardim, Deus estabeleceu a maneira do homem se relacionar novamente como família, por meio de Jesus Cristo à porta. Estava a serpente no jardim. Quer dizer para você que todas as religiões do mundo vieram da mente da serpente de Satanás. Que diz para você: ó, você quer voltar para Deus, agradar a Deus, faça boas obras. Venda tudo, faça boas obras, dê comida aos pobres. Isso agrada a Deus, você vai ficar de bem com Deus. Se você fizer caridade, ó, se você cuidar bem dos animais, ó, se você fizer isso, ó, se você começar a fazer sacrifício, penitência, quem sabe Deus vai te ouvir e vai te atender. Então, onde vieram essas ideias? Para te ensinar a se relacionar com Deus. Da cabeça de uma pessoa chamada Satanás, que veio matar, roubar e destruir. Mas por que é importante eu saber isso? Porque quando você desconhece isso, isso impede o teu relacionamento com o Pai Celestial. Se você não conhece o coração de Deus para você, e a religião chega para você e diz: olha, você está enfermo, isso agrada a Deus. Deus te deu essa enfermidade para você ser purificado. Se você não conhece o coração de Deus, você aceita aquilo como verdade. Isso te destrói, te impede de se relacionar com Deus. Existe um caminho, uma maneira. Satanás veio matar, roubar e destruir. E lá no Jardim do Éden, ele começou a tramar todas as coisas. Então, o mundo inteiro, o apóstolo João fala? Que o mundo inteirinho jaz em trevas, toda a estrutura do mundo, em todas as áreas. Satanás planejou tão bem para que o homem fique longe de Deus. Só existe uma vida, a verdadeira vida que está em Cristo. Ou eu vou escolher dirigir a minha vida e eu vou ter um objetivo. A minha vida vai estar ao redor de dinheiro, daquilo que eu tenho, que eu posso comprar, que eu posso fazer. Ou a minha vida vai girar ao redor da palavra de Deus. A palavra é o fundamento. Toda a minha vida é alicerçada no reino, em como agradar a Deus, como fazer para ser bem sucedida em Deus diante de cada situação que eu enfrento. Como que eu vou educar os meus filhos de acordo com a palavra? Como que vai ser o meu casamento de acordo com a palavra? Como serão as minhas escolhas de acordo com a palavra? Ou, como que eu vou escolher segundo o padrão do mundo? Porque o mundo tem um padrão de sucesso. E o padrão de Deus é outro, completamente diferente. Deus diz para nós mulheres que é uma honra quando nós educamos nossos filhos. Quando nós somos ajudadoras idôneas. É uma honra para nós cuidarmos e administrarmos o nosso lar. E o mundo diz que é tolice. Que você tem que ser inteligente, ser uma pessoa que tenha sucesso em todas as áreas, uma mulher que domina áreas. E Deus diz: não, cuide da tua casa, administre o recurso que o teu marido entrega nas tuas mãos. Isso é honra, filha, para você, até os teus filhos terem uma idade em que eles possam realmente estarem firmados numa verdade. Não que não possamos trabalhar fora, não é isso. Você lê Provérbios 31, a mulher sábia, a mulher virtuosa trabalhava fora. Não comia o pão da preguiça, sabia dar ordem às suas servas. Mas era uma mulher que falava com sabedoria, honrada pelo marido, honrada pelos filhos. Vestes de força e dignidade. Era uma mulher firmada, conhecia Deus. O segredo de tudo isso é você saber que a vida continua. Você não estará aqui para sempre. Você vai morrer. Eu também vou morrer. O que que você está fazendo com a sua vida? A sua vida está girando ao redor da palavra de Deus ou ao redor de você mesmo? Das buscas? Porque a Bíblia diz lá em Timóteo, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz da seiva, ela que nutre. É por isso que toda planta plantada, colocada pelo meu Pai, Jesus disse, será arrancada de nós. Existe uma verdade para você nessa manhã e para mim. Temos que ser fortes e corajosos. Começarmos a buscar que a nossa vida esteja ao redor da palavra, as nossas escolhas e decisões. Checarmos a nós mesmos. Olha só, vamos para... Olha Jesus falando. Então aqui Deus disse, olha, a terra vai perecer por sua causa, Adão. Maldita é a terra por sua causa. E tudo será destruído. A morte entrou no planeta naquele dia. As árvores morrem, os animais morrem, as pessoas morrem. Nascem, crescem e morrem. Nós vemos cada coisa acontecendo no mundo. É culpa de Deus? Não. Escolhas erradas. Quando nós não atentamos para esta palavra, fazemos escolhas erradas segundo os nossos próprios interesses e ambições. Nós devemos, nós, eu escolho essa palavra, ela é a minha vida. Ela é a minha vida. O que que agrada a Deus? Será que falar assim agrada a Deus? Será que fazer essa escolha agrada a Deus? Não, não agrada, então eu não vou fazer. Eu quero que a minha vida seja centrada aqui. Olha João 9, vamos para João, Evangelho de João, capítulo 9. Olha o exemplo prático da consequência da escolha de Adão. Aqui é o exemplo prático. João, capítulo 9, versículo 1. Eu não vou ler o capítulo inteiro, são 41 versículos de João 9, mas você poderia meditar na sua casa. É o ensinamento maravilhoso de Jesus, mostrando a bondade e a misericórdia do Pai. Deus não tem destruição para você e para mim, mas nós temos que fazer a escolha de sairmos do nosso lugar de fraqueza e começarmos a entender que são as nossas escolhas erradas que faz com que tudo dê errado. Deus fala com você e comigo todos os dias. Ele fala, não faça assim, não fale desse jeito, filha. Não busque o mal do outro, busque o bem, não minta. Ah, mas eu tenho que mentir. Por que você tem que mentir? Ah, porque se eu não mentir, se você não mentir, o que que vai acontecer? Ah, eu tenho que mentir. Tem pessoas que mentem tanto, 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 que elas até esquecem que elas estão mentindo. Aquilo se tornou a vida delas. Elas não conseguem falar nada que seja verdadeiro. Tudo é mentira. Elas fazem uma ideia errada a respeito das coisas e para abrir mão daquilo. Tem que ser forte e corajoso. Abrir mão. Se você morrer hoje, pare e pensa. Se hoje você morrer, o que que você fez de bom, que Deus considera bom? Você gastou o seu tempo fazendo o quê? O que que você fez com o seu tempo? O que você fez com a sua vida? Adão, por medo, se escondeu. Tive medo de ti, Senhor, e me escondi. Você se esconde daquilo que é bom para você? Deus quer mudar algo em você e em mim. Você pode. Ontem eu falava com um amigo e a gente se conheceu. Deus usou a minha vida para dizer para ele, olha, existe um outro caminho. Ele falou, Rita, faz 19 anos que tudo aconteceu. E eu perguntei a ele, e nesses 19 anos, o que, que você fez com aquela verdade que foi revelada a você? Ele olhou para ele mesmo e, como fosse um flash, eu acho que eu esqueci. Fiz muito pouco. Ele tem quase 50 anos, eu disse a ele, olha, eu amo você e eu te dou um bom conselho, que é o mesmo conselho que eu dou para mim todos os dias. Gaste o resto de tempo que você tem de vida e busque pela verdade. Seja forte e corajoso, busque pela verdade. Ande no caminho da verdade, abra mão de valores, não importa o que o mundo vai pensar de mim. O que, que Deus pensa de mim? E Deus tem pensamentos bons a meu respeito. Busque a verdadeira vida. Agrade a Deus, não a si mesmo ou a homens. Faça a boa escolha nessa manhã. Pai, eu abro mão dos meus interesses. Eu te escolho. Eu quero gastar o resto de tempo que eu tenho nessa terra, buscando pelo verdadeiro, entrando naquele quarto e te adorando, me envolvendo com o reino de Deus, criando raízes profundas na verdade, abrindo mão dos meus próprios interesses, que não leva a lugar nenhum. Deixa Deus mudar tudo em você. Deixa, experimenta. Isso é a verdade e a verdade muda a nossa vida. Queira ser uma bênção na vida das pessoas. E como que você é uma bênção? Quando você vive a verdade, você fala a verdade. Você pega a sua vida e coloca nele. João 9:1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Ele caminhava. De repente ele encontrou com um homem que nasceu cego. Ele nasceu cego. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Essa é uma ótima pergunta. Nossa, que tragédia. Ter um filho com problema? Ah, você fez alguma coisa errada. Ou seu filho fez errado? Alguém errou. Quem errou? Essa tragédia, você é um bom homem? E essa tragédia aconteceu com você? Quem errou? Onde está o erro? Quem pecou? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Qual é a obra de Deus? Lembra que perguntaram para Jesus? Jesus, queremos fazer a sua obra. Queremos fazer a obra de Deus. Aí Jesus diz lá em João 6, a obra de Deus é essa, dois pontos, que vocês creiam em mim, que vocês acreditem que a obra já foi feita, que vocês acreditem na história real do Jardim do Éden. O meu pai fez o holocausto e cobriu a nudez de vocês, eu vim cobrir a nudez de vocês. Este homem nasceu cego, consequência do pecado, da escolha errada de Adão, que colocou toda a genealogia dele em morte. É que nem uma árvore ruim. Uma árvore produz só frutos ruins. Não tem como produzir frutos bons. Aquela laranja só dá laranja amarga. É a raiz dela, é a natureza dela. Ela nunca vai conseguir dar uma laranja doce. Só se você mudar a natureza dela. Adão começou a produzir morte, trevas. Tudo de ruim, genética ruim. Pode nascer sem braço, sem perna, cego, surdo. Não é culpa de Deus. Não foi culpa de Deus. E nem aquele homem é a natureza de trevas produzindo coisas erradas. E Jesus veio, e aquele homem que nasceu cego, pela glória de Deus, pelo poder de Deus, passou a enxergar. Então Jesus veio para transformar morte em vida, derrota em vitória. Ele veio. Mas quem vai crer na pregação? Quem vai mudar? Quem vai agarrar a verdade? Quem vai começar a compreender essa verdade e falar a verdade? Há muitos anos eu vi um testemunho do pastor Dave, fantástico. Ele contou que uma senhora de idade, um casal idoso, lá nos Estados Unidos, um dos estados, não sei qual estado isso aconteceu, Não lembro. E aquela senhora visitava lugares onde crianças que nasciam com deformidades eram deixadas pelos pais, como fosse uma instituição. E naquele dia, quando ela visitou aquele lugar, ela viu um jovem. E aparentemente ele era perfeito, deitado numa cama, vegetava. E ela, já certa idade, não precisava fazer isso, mas ela sentiu no coração de adotar aquele jovem. Não só de cuidar, adotar, levar para casa, cuidar. Então, para uma pessoa de certa idade, cuidar de uma pessoa incapaz é complicado. Não tem mais o mesmo vigor de antes. E o marido concordou e levaram aquele jovem para casa. Ela conhecia a palavra. E todos os dias, antes de trabalhar, o marido pegava aquele jovem e colocava no tapete da sala para ela. Deixava um jovem ali. E todo dia ela gastava horas orando ao redor dele, puxava a perna dele, puxava o braço dele, dizendo: Pai, eu te agradeço, porque ele pode andar, porque a tua palavra diz que ele pode falar. Eu te agradeço, Pai, pelo teu poder sobre a vida dele. Pai, eu te agradeço porque ele vai dar frutos e terá dons e vai pregar o evangelho com poder. Eu te agradeço, Pai. E ela não fez isso um dia, nem dois dias, nem 4 meses, foram 4 anos, todo dia. O marido chegava, pegava o jovem e levava de volta para a cama. E todo dia ela cuidava e falava e profetizava e falava a verdade sobre aquele jovem. E um dia eles colocaram o jovem na cama como qualquer outro dia. E no quarto, deitados, eles começaram a ouvir uma música, o piano tocando. E ele perguntou: Você deixou alguma coisa ligada? Ela disse: Não, mas tem som na sala. E levantaram e foram ver. E o jovem estava tocando o piano na sala. E eles, perplexos, olhando para ele, ele disse: Mãe, nessa noite, quando a senhora saiu do meu quarto, Jesus entrou e disse: Eu estou aqui por causa das orações da sua mãe. A palavra de Deus tem poder, não é uma brincadeira, não é uma brincadeira, mas quem vai gastar tempo confessando a palavra? Quem vai crer na palavra? Quem vai pegar um tempo do seu tempo, dizer: Não, eu estou muito ocupado, não, hoje eu não posso porque eu tenho uma audiência, eu tenho uma agenda lotada. Eu acho tão engraçado. As pessoas não têm tempo para Deus, mas têm tempo para o esporte, para caminhar, para ir para a academia. E falo: Deus, o senhor sabe, eu preciso manter a forma. Deus não se importa que você mantenha a forma, mas qual é o tempo que você dá para ele? Qual é o tempo? Eu falava com o Daniel ontem, a gente vinha conversando, a gente foi levar a Marilis em Rio Preto. Eu falei: Daniel, as pessoas passam às vezes... Peguei a época do carnaval como exemplo. Horas em um clube. E tudo bem. 4 horas. 5 horas em um clube. Varam a noite no clube. E tudo bem. Mas quem passa 2 horas orando? 5 horas orando. Porque se fizer isso, o mundo vai dizer: Você é louco e fanático. Mas agora eu pergunto, na hora da sua aflição, aquelas horas que você gastou com a sua alma bem feliz e contente, o que vai te adiantar? O que vai mudar a sua vida? Nada. Aquelas horas foram perdidas. Foram alegres, você bebeu, você riu. E muitos se meteram em rascadas naquelas horas. E pagaram caro para se meterem em rascadas. Estou dizendo para você que existe uma inversão de valores. O diabo transforma, tira a glória de Deus, te afasta do verdadeiro. Gaste todo o seu tempo, pegue o seu tempo, tenha coragem. Eu vou pegar um pedaço do meu tempo de 24 horas e eu vou dar para Deus, eu vou adorar, eu vou louvar, eu vou orar no Espírito Santo, eu vou jejuar, Eu vou confessar a verdade a respeito de mim, do meu filho, dos meus negócios, da minha empresa. Eu vou ter discernimento. Eu vou ser modelo para minha filha. Eu vou ser modelo para o meu filho. Eu vou ser modelo de um homem que ora, de um homem que faz a boa escolha. Eu vou ser modelo para os meus filhos, de uma mulher que fala a verdade, que anda na verdade. É você que escolhe. Você não pode obrigar o outro a escolher. A vida é sua. Eu falava também com uma pessoa nesses dias. Nós estávamos tomando café. Eu disse, olha, você escolheu tomar só café. Isso não pode me constranger. E nem você pode sentir constrangida porque você escolheu só café. E eu comi tudo da mesa. Ou comemos tudo que estava na mesa. Assim é a nossa vida em Deus. Eu escolhi Jesus. Eu escolhi. Não constranjo você. Você escolhe o que você quiser. E nem você, com as suas escolhas erradas, vai me constranger. Eu escolhi Jesus. E eu vou andar nisso. Eu não vou cobrar que você coma de tudo na mesa. E nem cobre de mim, porque eu só escolhi Jesus. Só escolhi o café. É a minha vida. É a minha escolha. Noé, pregador da justiça, escolheu pregar a verdade e a justiça por mais de... Eram 100 anos de pregação. Só ele e a casa dele foram salvos daquela inundação. Aquele momento de turbulência. O mundo está passando por momentos de turbulência desde que Adão fez a escolha no Jardim do Éden. Isso não é de agora. Desde o Jardim do Éden, o mundo passa por turbulências. E cada geração tem que se fortalecer e anunciar outra geração. É muito fácil. Você tem que se ajudar. Tem amigos que falem a verdade. Se envolva com pessoas que falam a verdade, que andam na verdade. Fica junto com essas pessoas. O nosso grande mal é que os nossos amigos são do mundo. Quando eu digo do mundo, pensamentos mundanos, e você está lá no meio deles, você não faz nada. Por quê? É que... Vou falar o quê? Eu acho que vou tomar café e vou também comer um pãozinho, porque fica chato se eu não comer o pãozinho. Ai, mas Deus entende, Deus entende. O problema não é Deus entender, é você entender que isso é mal para você. É horrível para você. Você está no prejuízo, não é Deus. Fale a verdade para você. Ande nessa verdade. Faça boas escolhas. Seja luz. Seja o luzeiro do mundo. Não concorde com coisas erradas. Para você. Fulano escolheu errado, amém. O problema é dele. Eu não vou escolher errado. Eu vou falar o certo. E para isso, muitas vezes, inúmeras vezes, eu vou aborrecer a minha mãe, vou aborrecer meu pai, vou aborrecer meu marido, minha esposa, vou aborrecer meus filhos, vou ter que aborrecê-los, porque eles queriam um outro comportamento meu, mas eu não vou ter, porque eu quero que eles saibam que este é o melhor caminho, é o caminho da justiça, isso vai garantir o céu para eles. E para você, porque o diabo veio para também roubar a nossa salvação. Não pense que o diabo não está atrás de você. Ele quer roubar tudo da minha salvação. Ele quer me levar de volta àquela vida morta. Você que tem que se firmar e orar em línguas. E ler a palavra e falar a verdade. Meu marido, não é isso que eu estou vendo. Meu marido é um homem de mãos santas, ele prospera. Porque ele tem uma cabeça que é Cristo, meu marido prospera. Os meus filhos são ensinados do Senhor. Grande é a paz sobre os meus filhos, eles são sarados, livres. E você vai andar nisso diante deles. Não obrigando-os a andar, você anda. Eles vão olhar para você e vão desejar o que você tem. O diabo quer nos constranger. Olha só, continuando. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Estamos no mundo, somos a luz do mundo. Porque nós temos a luz. Qual é a luz? A nossa nova natureza. É por isso que Paulo falou que nós temos que renovar a nossa maneira de pensar. Romanos 12. Mude a sua maneira de pensar. Pensa como Deus pensa. Mas como que eu vou pensar como Deus pensa? Lendo a palavra. Como que você vai conhecer alguém sem passar tempo com essa pessoa? Impossível. Eu tenho que passar tempo lendo a palavra. Meditando na palavra. Orando em línguas. Por que que eu oro em línguas? Porque a oração em línguas é o mecanismo que Deus encontrou para que ele pudesse orar por mim, porque eu oro errado. Quando eu tenho problemas, eu acho um monte de ideias para resolver o problema. Só que as minhas ideias são sempre erradas. Eu tenho que ter a ideia de Deus, qual é o melhor para eu resolver. Então, quando eu oro em línguas, eu tenho revelação da palavra. Isso é para você. O diabo fala que não é para todos, é para alguns. Onde está escrito que é para alguns? Não está escrito aqui. A Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus expulsa demônios, fala novas línguas, ora com os enfermos. Todo aquele que crê em Jesus pode. É a unção do crente, tem poder. Não tem que ser pregador. É a unção de filho. Quem é filho expulsa demônios. Quem é filho ora em línguas. Quem é filho ora pelos enfermos. Quem é filho, se beber alguma coisa mortífera, nenhum dano vai te causar. Imagina que você é a bênção na sua empresa. Você é a bênção. A bênção está com você. Então você vai lá para aquele lugar secreto e começa a adorar a Deus. Pai, como fazer? Qual é o fornecedor que eu vou escolher? Quem? Que eu faço aqui, Pai? Como resolver esse problema? Deus te dará estratégias. Mas tem que ser humilde de coração. Que só o humilde reconhece que não sabe fazer. O soberbo sempre vai achar uma saída. Mas o humilde diz: Senhor, não sei fazer. Me ajuda, Senhor. E vai obedecer, vai confiar. Vai abrir mão daquilo que não tem valor. E vai agarrar o que tem valor. Ele continua falando. Dito isso, cuspiu na terra. E tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Olha que interessante. Aqui havia algo a ser feito. Ele encontrou Jesus. E Jesus fez algo. Cuspiu, fez um lodo, colocou no olho dele e disse: agora vai e se lave naquele tanque. Ele podia muito bem falar: que é isso? Não vou, não. Não vou fazer. Se o Senhor é Deus, faça agora. Por que que eu tenho que ir lá? Por que que eu tenho que me lavar? O Senhor não é Deus? Então faz agora. Deus conhece cada um de nós e sabe como nos ensinar. A obediência é a força para você ser vitorioso, vitoriosa em tudo. Quem vai obedecer? Quem vai fazer exatamente como a palavra de Deus diz para fazer? Quem? Percebe? É importante não só ouvir, mas obedecer. Nós lemos na palavra: olha, aquele que crê em mim, maiores coisas fará. Olha, quem crê em mim expulsa demônios. Aí você fala: não, não, não posso expulsar demônios, imagina. Pelo amor de Deus, eu tenho medo. Você crê nele? Expulse. Diga: diabo, solta meu filho. Diabo, sai da minha casa. Diabo, sai dos meus negócios. Diabo, para com seus projetos. São abortados agora. Eu sou a que a palavra de Deus diz que eu sou. Meu filho é o que a palavra diz que ele é. Para trás de mim, Satanás. Satanás vem com pensamentos. Lembra quando Jesus falou, olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue. Aí Pedro disse, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, nada disso vai te acontecer. Para com isso, Jesus. Aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás, arreda-te. Não era que Pedro era Satanás. Os pensamentos de Pedro estavam afastando Jesus, buscavam afastar Jesus do verdadeiro caminho que ele tinha que seguir. Tem pensamentos que estão dissuadindo você de seguir o verdadeiro. Você que tem que começar a pensar. O que eu estou fazendo com a minha vida? Quais são os pensamentos que ficam povoando a minha mente? Que estão me afastando do caminho da verdade, me afastando de Deus. Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Dos meus pensamentos ou daquilo que a palavra de Deus me diz? O diabo, ele não vem todo dia vestido de diabo para te enganar. Ele vem com pensamentos que parecem corretos. Que tem você aceitar isso? Vai ser bom para você. É uma armadilha. Diga não vou. Mas você vai ganhar, vai ter lucro. Não me importo com o lucro. O Senhor é aquele que me sustenta. Não vou fazer. Ó, tá na última moda essa roupa, mas fica bem para você? Essa roupa? Fica bem para você? Não fica. Então não é para você. Não é para você. É você ter discernimento. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por que eu estou lendo tudo isso nessa manhã e dizendo? Porque eu quero te encorajar a começar a observar melhor as tuas escolhas. Nem tudo que parece é Deus. Nem tudo que chamam de Deus é Deus, não é. Lá no Jardim do Éden, Satanás teve ideias mirabolantes, apresentou milhares de deuses para o mundo. Sabia que você pode fazer de determinados costumes um Deus para você? Tem pessoas que hoje são fissuradas, são totalmente... A mente delas o tempo todo é só para ter um padrão de beleza. O tempo todo, gastam tempo, dinheiro, energia, tudo, e manter um físico perfeito. Aquilo se tornou Deus para elas. Elas não abrem mão de jeito nenhum. Ficam horas fazendo isso. E guardam nela. Não, eu tenho Deus. Deus é para mim o máximo. Eu tenho temor, eu amo a Deus. O diabo tirou-as muito longe do caminho. Mas falam que são cristãs. Ser um cristão. Fazer boas escolhas. Descansar no que Cristo fez. Colher frutos. Ninguém precisa dizer para mim que você é um cristão. Você tem que olhar para mim e ver os frutos do meu andar em Deus, da minha vida de cristã. Tenho aflições, tenho, passo por elas. Não vou ficar nelas. O mundo não pode encontrar em nós nada. Quando Jesus falou, o príncipe deste mundo está vindo, ele não vai encontrar em mim nada que pertence a ele. Assim tem que ser. Você e eu crescermos na nossa fé, amadurecermos, crescermos, não sermos mais meninos levados por todo o vento de doutrina errada. Agora, olhem para mim, vocês acham que com tudo que vocês têm ouvido e lido na palavra que eu tenho ministrado aqui, vocês acham que se amanhã eu chegar aqui e falar, olha, campanha de 21 dias, vocês vão pensar o quê de mim? Vão achar que eu estou certa? De tudo que nós já vimos nessa palavra, já foi dado a mim e a você. De graça. De graça, de graça. Não custa nada. Prosperidade de graça. Cura de graça. Salvação de graça. Tudo de graça. Não há mais maldição sobre nós. A maldição acabou. Então parem com essas ideias que roubam a fé de vocês. Macumbaria, feitiçaria não vale contra nós. Não vale. Você tem que se fortalecer numa verdade, caminhar nessa verdade. E eu termino lendo aqui em João 9. E aí começa toda a história e eles começaram a discutir, os fariseus que eram religiosos. Mas quem fez isso? Não pode ser aquele pecador Jesus. E o próprio homem começou a falar, Vocês não sabem, conhecem tanto de Deus, não sabem o poder de Deus? Vocês acham que um pecador tem poder para fazer isso? Olha só, olha o versículo 25 de João 9, ele começou a falar, retrucou aquele que era cego. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vo-lo disse e não atendestes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Olha o legalismo, a lei. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo, me abri os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. E aqui Jesus está dizendo, olha, eu me admiro muito, vocês tão fariseus, tão religiosos, não saibam que Deus não atende a pecador. Vocês falam que este homem que me abriu os olhos é pecador? Estavam indignados, eles queriam uma resposta, os fariseus. A religião quer saber de você, como a sua vida mudou de graça. A religião quer te forçar que você pague alguma coisa. É de graça, é de graça. E aí Jesus, olha o versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou. A religião expulsou aquele homem da sinagoga. Crês tu no filho do homem? Jesus perguntou para o cego, que era cego. Você crê no filho do homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, os que veem se tornem cegos. Então, que nessa manhã os nossos olhos espirituais se abram para o verdadeiro. Tenhamos força em Jesus, na pessoa da palavra dele, que é o próprio Deus, para deixarmos as coisas velhas para trás e andarmos no verdadeiro, buscarmos pelo verdadeiro, olharmos as coisas e sabermos quem somos nele. Então vamos nessa manhã ter o nosso coração grato. Amém?